A Hora da Maçã e não só.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
Hoje vamos falar do que o iOS 18 traz de acessibilidade para ajudar quem não vê. Pela mão de um ouvinte nosso que é invisual e que nos ajuda nesta área, Francisco Figueiredo vai contar-lhe tudo o que a Apple normalmente não anuncia, mas que está disponível. Vamos também falar-lhe daquela que poderá ser uma das maiores fugas de informação na Apple. Um youtuber russo fez um unboxing de um MacBook M4 que ainda nem sequer tem data de apresentação. Fique para ouvir. Vai mesmo valer a pena.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
A Hora da Maçã e não só.
Episódio 291 da Hora da Maçã. Estamos a gravar neste final de dia 9 de setembro de 2024. Tivemos aqui uns dias de atraso, mas isto sempre acontece. E portanto estamos aqui de volta.
Antes profissionais, claro, obviamente.
Antes de mais, quero aqui pedir desculpa pelas falhas de som que houve no último episódio. Tivemos aqui alguns problemas técnicos, mas já estava gravado e, portanto, foi melhor ir para o ar assim do que estarmos a perder mais tempo e a gravar tudo de novo. Começando pelo iOS 18.1 e o Apple Intelligence, começaram a sair rumores, de facto, com datas, e apontando para 28 de dezembro, que seria o dia que vai sair este iOS 18.1 e a Apple Intelligence apenas nos Estados Unidos. A ver, vamos, mas o primeiro país a receber será os Estados Unidos, e portanto isto será um processo contínuo, e teremos aqui de figas para ver que se em 2025 vem o Apple Inteligência em português de Portugal ou apenas do Brasil. De resto, deixa-me só dizer, recebemos aqui um e-mail do nosso ouvinte Sérgio Tavares, sobretudo a falar sobre isso. Para já agradecer ao Sérgio as palavras que deu e também os elogios que deu, mas o Sérgio perguntava-nos o que é que achávamos. E assim, é muito difícil, neste momento acho que é impossível alguém dizer se virá o português de Portugal. A mim parece-me, e não sei se a ti também, que é o primeiro português que vier vai ser brasileiro. Sim, vai ser português do Brasil. Sim, porque estamos a falar de um mercado de 200 milhões e português de Portugal, 200 e muitos, porque Angolas, Moçambiques e por aí também... Claro. Consomem muita coisa do Brasil.
Sim, português
do Brasil. Portanto, tu tens dúvidas?
Não, eu concordo absolutamente contigo. Aliás, nota-se essa tendência desde já pela Siri, não é? E portanto, tudo indica que o português a surgir será português do Brasil e não português de Portugal. Diferenças à parte. Muito honestamente, eu pessoalmente não me aflijo porque tenho, neste caso, o sistema operativo em inglês e falo com a Siri em inglês.
Ah, tu estás bem.
Sim, falo com a Siri em inglês sem problema e tal, e não sei o quê, porque já é um hábito de há muitos anos.
Lá está. Sim, mas o problema não é esse. O problema é que eu tenho experiência da utilização da Apple Intelligence no iPad e muitas das opções que lá estão. Por exemplo, fazer uns resumos, fazer tu escreves um texto
em
português,
sim.
E ele não faz, ele não transforma esse texto
não, claro,
ou
claro, claro,
um
claro.
E-mail mais formal, ou mais profissional, ou mais
menos formal. Os writing tools e os proofing tools, nomeadamente quando entra aqui verdadeiramente o idioma em campo, chamemos assim. Obviamente que não é a mesma coisa, como é lógico, nós podemos usufruir, e assim como eu conheço muita gente que tem o iOS em inglês por questão de hábito única e exclusivamente, não é litígio nem nada do género, ou para ser diferente, é uma questão de hábito literalmente. E o que acontece e o que acontece é realmente isto, ou seja, nós vamos utilizar muitas vezes o sistema operativo em inglês e tudo mais, mas há certas coisas que nós temos, que, obviamente, que utilizar em português. E, obviamente, o teclado é um deles, como é lógico, não é? E o teclado, se estás a escrever e se depois queres usufruir de uma das neste caso, de uma das interferências da Apple Intelligence, que é, de facto, os writing tools, que é poder aproveitar o teu texto e transformá-lo da forma como tu quiseres e como tu achares bem e como tu precisas. Obviamente que se estás a escrever um texto em português, não vais poder usufruir em pleno se tiveres, neste caso, o Apple Intelligence em português do Brasil.
Mas vai funcionar.
Porque há certos termos que não coincidem sequer.
Mas vai funcionar num aspecto. Por exemplo, eu dou-te um exemplo que me surpreendeu até. Por exemplo, eu fiz uma busca no e-mail sobre um voo que tinha marcado no próximo ano para ir uns dias de descanso. Depois fui abrir a agenda para marcar esses dias. E quando fui marcar esses dias, o sistema, a Siri e o sistema da Apple Intelligence, apareceu logo com a data do ida, regresso, as horas dos voos, tudo. Foi só aceitar e fazer e colocar lá na agenda. Portanto, o sistema percebeu que eu fui consultar um dado e deu-me logo esse dado sem eu ter que estar a digitar tudo novo. Não, portanto, isso foi em português e ele entendeu isso.
Exato, e isso é fantástico. Até mesmo foi aquilo que a Apple se comprometeu a fazer. Ou seja, a Apple não ia pela abordagem que as outras marcas têm tido com a inteligência artificial. A Apple ia utilizar a inteligência artificial, ia potenciar a inteligência artificial num contexto mais pessoal, mais utilitário, por assim dizer, para as pessoas no seu dia-a-dia, no seu cotidiano, na sua atividade profissional, na generalidade, mais do que outras marcas, por exemplo, privilegiaram multimédia, privilegiaram, neste caso, a pesquisa na net, e privilegiaram, neste caso, também outro tipo de situações. E a Apple, neste aspecto, está bastante bom, porque ao pôr a Apple Intelligence transversalmente em todo o sistema operativo e realmente também em todas as aplicações nativas, obviamente que com o 18.1, que será uma viragem, neste caso, para a Apple, a nível mundial, e a começar pelos Estados Unidos, lá está, porque eu acredito também que os desenvolvedores, os programadores das aplicações que existem até hoje, que estão, obviamente, a utilizar os frameworks todos da Apple Intelligence para que as pessoas gostem e realmente consigam utilizar e utilizem cada vez mais as suas aplicações, até mesmo porque, posto isto, e ainda não sabendo em que moldes é que vai funcionar a Apple Intelligence, porque pode haver situações e pode haver conteúdos e pode haver, neste caso, algumas características da Apple Intelligence que podem vir a ser pagas, incluídas, por exemplo, numa subscrição iCloud, por exemplo. E não nos podemos esquecer de que a Apple vai fazer isso de uma forma muito, muito, muito... não vou dizer só transparente, mas vou dizer de uma forma muito natural, de facto. E o que eles vão dizer é que é o seguinte: nós temos aqui, por exemplo, duas formas, ou três, vá, de utilizar a Apple Intelligence. Pode utilizar a Apple Intelligence, o sistema básico, por assim dizer, pode utilizar num sistema mais de com mais características, e outro já num nível profissional, se calhar, ou então provavelmente apenas com dois níveis, mas haverá sempre aqui uma segregação que é importante para a Apple e é importante também para todos os desenvolvedores, até mesmo porque depois, e sendo que ao aproveitarem certas determinadas características de uma Apple Intelligence que eventualmente poderá vir a ser paga, também obviamente irão lucrar com isso. E portanto estamos aqui a falar de um modelo de negócio, acima de tudo, de um modelo de negócio por parte da Apple, e a vender a sua Apple Intelligence de uma forma muito interessante, diferente das outras, é verdade, onde vai parecer natural quase optar, por, se calhar, pelo menos pelo nível intermédio, não tudo completamente gratuito, mas alguma coisa paga, em que algumas pessoas certamente vão utilizar o sistema na sua potencialidade, pagando se calhar um pouco mais, e assim há um pouco para todos, e é aí que a Apple tem que enverdar. Eu acho isto interessante, porque isto vai abrir, neste caso, novas portas, e novas potencialidades, neste caso, a quem é programador e quem está a desenvolver aplicações para a Apple, e neste caso já contar com a Apple Intelligence no próximo update do sistema operativo. E isto será mesmo muito interessante, até mesmo porque já está provado que o motor do iOS são as aplicações, acima de tudo, e se realmente a Apple disponibilizar aqui os frameworks todas, vamos ver com certeza um belíssimo trabalho por parte dos programadores, e vai ser muito interessante ver o desenvolvimento de tudo isto nos próximos meses.
O Mark Gurman trouxe na última newsletter um assunto muito falado e importante, que tem a ver com os ciclos dos produtos Apple, sobretudo depois de haver aqui uma discussão enorme pública que o iPhone 16 provavelmente não devia ter saído porque não traz nada de novo, e ficou aqui a perguntar se de facto os produtos não deviam ter um tempo maior entre uma edição e outra. Já aqui falámos no episódio passado sobre a parte comercial que é importante ter no iPhone. De resto, a Apple, no início, como todos se lembram, tinha o 3, o 3S, o 4, o 4S, o 5, o 5S, o 6 e o 6S, julgo eu. Não, o 6S já não saiu, foi o 7, julgo eu. Mas pronto, até determinado ponto, e depois acabou com isso. Mas o Gurman diz que... Será que haverá um ciclo anual, vai deixar de haver um ciclo anual tal como conhecemos, com a Apple mais flexível quanto às datas de lançamento? Já sabemos que ali em junho é a altura da WWDC, normalmente não há apresentação de produto, que o iPhone sai em setembro, e que até ao final do ano há ali uma série de produtos a sair, para que depois o último trimestre seja um trimestre forte em termos de vendas. Mas isso implica outros problemas para a própria Apple, e segundo o Gurman, diz que a estrutura interna está a ficar com sintomas de fadiga da forma como são feitos estes lançamentos. Até porque a Apple não tem os engenheiros e todas as equipas separadas por produto. Tem, por exemplo, os engenheiros do áudio. Os engenheiros do áudio tratam dos AirPods, dos Macs, dos iPads.
Sim.
E portanto, é difícil dividir-te, ou seja, tens de esticar um produto durante um determinado período, e depois tens de esticar a outro, e portanto a estrutura como está montada é difícil. Mas isto levanta aqui uma questão interessante, não é, Ricardo?
Não, sem dúvida. Que a Apple tenha, assim como muitas empresas da indústria, equipas multidisciplinares, acho muito bem. E acho que essas equipas multidisciplinares deviam ser equipas, acima de tudo, mais convergentes, por assim dizer, ou seja, mais de traços gerais naquilo que pode unir toda a família de produtos Apple. Mas a verdade é que Apple neste momento tem uma panóplia absolutamente enorme de artigos. Ou seja, nós temos aqui, antigamente, por exemplo, com o Steve Jobs, e iremos falar melhor sobre isso, mas antigamente com Steve Jobs o que havia era uma clara divisão do mercado, das categorias e dos patamares que eventualmente a empresa estaria disposta a trabalhar. Mas com o passar dos tempos, E obviamente que também impulsionados pelo mercado em geral e pela concorrência e mesmo por toda a demanda que existe por parte do público.
Ou tinhas um
iPhone?
A Apple
foi, neste caso, aumentando aqui as suas fileiras. E de que forma? Porque se antigamente tínhamos um iPad, neste momento tens 4. Se antigamente tinhas um MacBook e um MacBook Pro, tens vários, não é? MacBooks, os iPhones idem, não é? E portanto, nós temos aqui, houve neste caso, uma desmultiplicação de artigos, e esses artigos de facto, todas estas gamas, que a Apple quer chegar obviamente a toda a gente, a todos os segmentos, a todos os mercados. Steve Jobs antigamente dizia que era errado ter uma gama muito extensa, porque só iria causar confusão no cliente.
E cada vez mais... Aliás, foi assim que ele recuperou a Apple.
Exatamente,
não é?
Exatamente. E isso, acima de tudo, hoje em dia é aquilo que se verifica. Hoje em dia, tu vais comprar uns AirPods, tu vais comprar um iPhone, e a menos que estejas minimamente informado e que saibas exatamente aquilo que precisas ou que requeres, a compra... Para um leigo, ou para quem não está habituado, ou para quem, por exemplo, vai mudar de PC para Mac, é muito complicado.
Eu acho que o Mac é o pior de tudo. Nós próprios, que somos bem informados, tens dificuldade em escolher um processador ou outro processador, se compras o M3 ou o M2, o M2 mais, com mais características que o M3, é muito complicado.
Não, e isso ilustra muito bem aquilo que se está a viver hoje na Apple, porque no momento em que tu tens um ciclo anual em que numa determinada data lanças tudo, e depois começas a quebrar esses ciclos porque, obviamente, também a tecnologia evolui, também tens outras questões para que te preocupes com essas questões, tens outros sistemas, tens bugs que tens que resolver e etc. E isso faz, obviamente, ter... a necessidade de fazer upgrades com mais frequência e tudo mais, principalmente se tiveres uma gama muito extensa, porque repara, se tiveres uma gama, porque a Apple, por exemplo, tens não sei quantos MacBooks, tens não sei quantos iPads, estás a concorrer diretamente com os teus rivais, e os teus rivais agora lançam de facto aqui o porque os rivais da Apple são praticamente todas as marcas que têm Android. Vamos ver. Não é um rival, são vários. E portanto...
E agora com a inteligência artificial ainda mais, não é? Exatamente. Ele apertou e custou a Apple a um canto, não é?
Exatamente, exatamente. E a Apple o que quer é diversificar. Obviamente que isto trouxe alguns benefícios para a Apple, no sentido em que triplicaram, quadriplicaram, quintuplicaram o valor da empresa, o valor das ações, a empresa com maior valor de mercado do mundo. Isto antigamente com Steve Jobs era quase impensável, apesar de tangível. E hoje em dia a Apple, realmente o que se nota é que com Steve Jobs havia um fator uau, e hoje em dia com a Apple isso perdeu-se. Ou seja, há mais um, digamos, um ímpeto comercial, um ímpeto financeiro, neste caso, do que um verdadeiro ímpeto de impactar o mercado e de realmente trazer algo inovador. Porque se a Apple, por exemplo, inovava praticamente 2 em 2 anos o design dos iPhones, por exemplo, tivemos o 3, depois foi o 3G, depois o 3GS, depois 4, 4S, 5, depois o 5S, o 6, o 6S que existiu, depois veio o 7, e depois, entretanto, com o 10 veio realmente esta mudança. E a Apple habituou-nos a ciclos mais ou menos regulares, e que de repente agora começa a apresentar hardware em junho com a WWDC. Depois começa a apresentar os iPhones em setembro. Depois Macs em outubro. Depois iPads em novembro. E ou seja, esta cadência não só é estranha por parte da Apple, como é muito confusa para os consumidores. E eu acho muito honestamente que a Apple está a sofrer com isto, porque lá está, o facto, como tu dizias ainda há pouco, o facto de ter equipas multidisciplinares para cuidar de tudo e mais alguma coisa e não tendo equipas dedicadas, é por isso realmente que se calhar não existe aqui grande inovação nos produtos, porque tu tens pessoas que veem o geral e infelizmente não tens equipas que veem o particular. E como tal, como tu disseste bem, os engenheiros de áudio veem os áudio dos HomePods, dos Macs, dos iPhones, dos AirPods, etc. e tal. Os engenheiros da imagem veem os OLEDs dos iPhones, veem, neste caso, os ecrãs dos MacBooks, os OLEDs dos iPads, etc. por aí fora. Ou seja, não há equipas propriamente ditas, ou pelo menos que se saibam, que estejam dedicadas única e exclusivamente a uma coisa. Até as equipas de desenvolvimento, de engenharia, de arquitetura de hardware, dos processadores, estão a trabalhar para fazer processadores para todos os equipamentos. Apple, neste caso, está um report, e o Ming-Chin Kuo até diz que o primeiro telefone com o modem 5G da Apple irá surgir agora com o iPhone 4 SE, ou SE 4, quarta geração. Se calhar, é possível que sim. E isto, o iPhone, para termos uma ideia, este iPhone está projetado para o início de 2025. Ou seja, se os iPhones são lançados em setembro, vais ter um iPhone diferente no início do ano, no início do ano que vem. Isto confunde imenso as pessoas. E não é de todo, se calhar, na minha opinião, pelo menos, não é uma política clara para todos, e isto causa não só muitos distúrbios no mercado, porque é assim, a Apple precisa de ciclos, para fazer o forecast, portanto, para prever a necessidade de peças. A Apple precisa também dos ciclos para que os investidores e que todo o mercado sintam aqui algum conforto em termos de investimento nas ações da Apple. A Apple necessita de ciclos, quanto mais não seja, até mesmo para maturar uma determinada tecnologia. E isto não está a acontecer, ou seja, está tudo trocado.
Porque a verdade é que tu tens necessidade de ter um Apple, um Apple Watch
todos
Ultra
os anos. Não.
Todos os anos? Não.
Não, não tenho.
Os iPads todos os anos?
Não, não tenho.
Não. Se calhar o iPhone sim, pelo aquilo que já falámos antes. E portanto há aqui uma discussão grande e é provável que possa haver aqui mudanças, até porque se não houver datas fixas, até para haver mais tal surpresa e não haver fugas de informação, poderá ser importante, porque nunca se sabe quando é que a Apple vai lançar algo, e se o produto não está de facto completamente fechado, a Apple pode desviar a data sem problema nenhum, porque não tem o compromisso de ser naquela altura, não é?
Exatamente.
E por falar em fugas de informação, um youtuber russo apresentou um MacBook Pro M4 que ainda não saiu. Eu acho que isto é algo que nunca foi visto. Primeiro tem que se perceber se é de facto mesmo verdadeiro.
Pois.
Pelo aquilo que ele apresentou, parece que sim. Parece que sim, e há aqui também novidades em relação a isso, que é que os computadores, os MacBooks já não começam em 8 GB, começam em 16. Essa informação até já tínhamos aqui falado.
Exato.
Tinha surgido. Mas isto é uma coisa... É uma coisa nunca vista, não é?
Não, isto é absolutamente... Eu não vou dizer inédito, porque isto é o segundo grande leak da Apple. Porque o primeiro foi quando o iPhone 4 foi esquecido num bar. Isto há muitos anos atrás. E um iPhone 4 que foi esquecido num bar. O mais interessante é que era um iPhone.
E tinha sido vendido, acho que ao Mac Rumors, não?
Não, era um iPhone que era.
Sim, mas alguém que o encontrou vendeu ao Mac Rumors.
Sim, exatamente. Mas era um iPhone que estava a ser utilizado por um membro da equipa de desenvolvimento, que estava inclusive dissimulado como um 3G, ok? E depois quando viram o equipamento é que viram que realmente a caixa, digamos, era tipo uma capa que saía e na verdade estava lá um telefone diferente para baixo. E foi aí que apareceram as primeiras fotografias do iPhone 4. E portanto, fora esse deslize à Apple, e estamos a falar de um telefone que saiu há mais de 10 anos, neste caso...
Isto nunca aconteceu?
Não, nunca aconteceu. Nunca aconteceu. Pelo menos a nível dos Macs. Portanto, este primeiro grande deslize foi com o iPhone e com os Macs. E, portanto, com a agravante de que, teoricamente, até houve vários canais e grupos privados das redes sociais que andaram a vender cerca de 200 de unidades destes equipamentos. E, portanto, há aqui uma grande brecha na segurança, há uma grande brecha, por exemplo, no canal de distribuição da Apple, em toda a sequência, em toda a cadeia, desde a distribuição de peças até a assemblagem e até depois à distribuição comercial, e até mesmo na armazenagem, até mesmo, inclusive, no envio para outros países. Coisa que nunca existiu, e lá está, volto aqui a dizer, é o facto de teres várias equipas a trabalhar, multidisciplinares, para vários equipamentos. Não tens equipas dedicadas a trabalhar num determinado desenvolvimento de um determinado equipamento. E se isso acontecesse, obviamente que este risco, provavelmente, a não existir, ou se existisse, seria muito menor.
Sim, mas também as distribuidoras e as fábricas,
exato,
e tudo,
exato,
isso.
Exato.
E não está nada concentrado, não é? E a Apple já está a funcionar, a produzir coisas na Índia, outras coisas em Taiwan, outras China, coisas na China. E isso torna o processo ainda mais complicado, não é?
Exato. Não, está muito disperso, o controle também, se calhar nos sítios é mais relaxado, por assim dizer, ou menos apertado que outros. E isto leva realmente a estas coisas. Quem ganha, obviamente, é o público, que fica a conhecer as coisas mais cedo, mas a Apple é, obviamente, a principal prejudicada, porque perde aquele fator uau, perde o fator deslumbre logo na primeira apresentação e, de facto, cada vez menos, já dissemos isto várias vezes ao longo dos anos neste podcast, porque a Apple, desde Steve Jobs, que tem vindo a perder muito o efeito de surpresa, porque há muita fuga de informação em toda a cadeia, e como tal, quando as coisas finalmente são lançadas, existe uma outra coisa que ainda não se tinha falado, mas a grande maioria, até mesmo do aspecto e de todas as características, já é conhecida. E isto não acontecia com Steve Jobs. E de facto, Tim Cook, realmente ao ter aqui neste caso um mercado maior, gamas maiores, em ter neste caso aumentado também toda a rede de distribuição, toda a rede de produção, toda a rede de fabrico, ter equipas multidisciplinares, assim também contribui para que estes casos aconteçam.
Vamos deixar no nosso blog horadamaca.wordpress.com para verem este vídeo deste russo que diz que ia na rua e alguém lhe entregou esta encomenda. Obviamente que não é verdade. Dizer, para fecharmos esta área, que o X já está a funcionar de volta no Brasil, mas há uma anedota, não é? Porque eles tinham que pagar uma multa de 28,6 milhões de reais, cerca de 4,7 milhões de euros, e enganaram-se na conta e depositaram na conta da Caixa Económica Federal e não na conta judicial do Banco do Brasil. O que de facto não deixa de ser engraçado. Para fecharmos mesmo, já aqui falámos do e-mail do ouvinte Sérgio Tavares, o Sérgio diz que pensa que seria bom organizarmos um meeting. Acho que iriam ficar surpreendidos com a quantidade de ouvintes que iriam aparecer. Fica a dica. Vamos pensar no assunto.
Vamos pensar no assunto. Vamos pensar no assunto, está prometido, Sérgio. Agora, lá está. Teríamos que arranjar. Teríamos. Olha, eu muito honestamente não sei. Não sei o que dizer. Se tínhamos que arranjar aqui um ponto de encontro grande ou pequeno. Não faço a mais pequena ideia, mas aproveitando o mote do Sérgio, queríamos ficar surpresos com o número de pessoas que iriam aparecer. Se calhar até iríamos ficar, porque na verdade são 8 anos, quase 9, deste projeto, e que realmente temos aqui muitas recordações e muitas amizades que se foram criando, sem dúvida alguma.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
A Hora da Maçã e não só.
Agora na Hora da Maçã vamos falar de acessibilidade para quem não vê. O iOS 18 trouxe muitas novidades e o Francisco Figueiredo, que é uma pessoa que vem aqui de vez em quando à Hora da Maçã falar de como o iPhone ajuda a quem não vê e que no seu dia-a-dia tem essa preciosa ajuda, ele já perdeu algum tempo com o iOS 18. É verdade que ainda não há, que ainda há muitas ou algumas soluções que a Apple apresentou que ainda não estão totalmente disponíveis para o utilizador, mas Francisco, fala-me lá então daquilo que o iOS 18 traz para ajudar ainda mais a vida de quem não vê.
No iOS 18 existem muitas novidades para outras deficiências e que serão importantes caso uma pessoa com deficiência visual também tenha ao mesmo tempo uma dessas outras deficiências onde houve melhorias. Mas no campo da deficiência visual, para pessoas cegas, ainda assim, houve algumas novidades com o iOS 18. Uma delas tem a ver com o reconhecimento em tempo real do VoiceOver, que permite o reconhecimento de cenas, o reconhecimento de texto e o reconhecimento do que está em frente à câmara. Neste momento só está a funcionar o reconhecimento de texto e ainda assim existem aplicações de terceiros que fazem isso de forma melhor, fazem isso de uma forma mais eficaz. Quanto ao reconhecimento de cenas e ao reconhecimento do que está em frente, ainda não consegui ter nenhuns resultados. Provavelmente ainda está em fase de testes e de experiências e de evolução e não está neste momento ainda a funcionar, pelo menos ainda não consegui ter qualquer espécie de resultados. Existe ainda mais umas novidades, portanto, entre elas um alargamento dos dispositivos Braille. Para além das linhas Braille normais, existem agora ecrãs no mercado que têm várias linhas de linha Braille, ou seja, são uma espécie de monitores, portanto, de ecrãs Braille, e o VoiceOver já suporta esses dispositivos. Temos ainda a possibilidade, que eu ainda não tinha visto antes, de nós podermos individualizar o som do VoiceOver dos outros sons do telemóvel, ou seja, nos auriculares, eu, se quiser, posso ter o som do leitor de ecrã num auricular e o som, por exemplo, de quem estou em chamada num outro auricular, ou seja, um no auricular esquerdo e outro no auricular direito. Ou seja, eu expressei-me mal, não estamos a falar de auriculares diferentes, mas de um mesmo conjunto, do mesmo auricular, chamemos assim. Portanto, posso diferenciar os sons que eu quero ter no ouvido esquerdo e no ouvido direito, e posso decidir o que é que quero ter em cada um dos ouvidos. Portanto, posso ter o som do iPhone no ouvido esquerdo como no ouvido direito, e o som do voiceover no ouvido esquerdo ou no ouvido direito, conforme eu quiser. Portanto, isto é absolutamente configurável. Eu posso, relativamente a esses sons, marcar as duas opções, marcar só uma, marcar. Portanto, isto é configurável a gosto e ao gosto de cada um. Na aplicação Lupa, já fazia a identificação do que está à nossa frente, embora com alguma demora e com algum atraso. Por isso eu estou na expectativa do que é que vai fazer o reconhecimento do voice-over do que está à nossa frente e das cenas, para ver se ainda dá melhores resultados que o resultado, portanto, que dá neste momento a lupa e até a própria câmara do iPhone. Que a própria câmara do iPhone, neste momento, se eu fotografar uma imagem e mandar reconhecer o texto, dá melhores resultados do que o resultado instantâneo do texto, do reconhecimento, do reconhecimento em tempo real, do reconhecimento imediato que agora permite o voice-over. Para portanto, pessoas com problemas de visão, cegas, eu não vejo assim mais nenhuma outra funcionalidade. Agora, surgiram para outras deficiências funcionalidades interessantes. Por exemplo, em toque, agora é possível eu fazer, tanto atribuir alguns comandos, existem para alguns, não sei se acho que são 8 ou 10, sons que eu posso fazer com a boca e atribuir a esses sons comandos para o telemóvel executar. Existe a possibilidade de controlar o iPhone, portanto, através de fala, mas esse controle por fala, por voz, ainda não está disponível para português. Está disponível só para espanhol. Existe a possibilidade também de eu criar uma voz para o telemóvel falar com a minha própria voz. Ou seja, isto pode ser útil em conjunto com a fala em tempo real, em que eu posso escrever texto e o telemóvel falar esse texto e pode falá-lo com a minha própria voz, só que, mais uma vez, ainda não está disponível em português. Existe ainda, e este está a funcionar muito bem, que são os atalhos de fala, que é a possibilidade de dizer uma frase ou uma palavra e atribuir essa frase ou palavra aos atalhos, e isto pode realizar portanto, operações bastante complicadas de acordo com o que estiver definido nos atalhos do telemóvel. A Apple ainda prometeu para pessoas surdas a questão de o telemóvel portanto, vibrar ao mesmo tempo que uma música toca, mas isto ainda não está disponível no meu telemóvel. Não sei se estará disponível em telemóveis mais recentes ou se só estará disponível para telemóveis que utilizem ou que vão agora dispor ou ter acesso à inteligência artificial. E para já, pelo aquilo que eu analisei, estas são as grandes novidades que vêm inseridas na acessibilidade com o iOS 18.
De certa forma estás satisfeito? Não estás? Achas que falta algo a este iOS 18 para ajudar ainda mais quem não vê?
Ora, respondendo à pergunta que o Nuno me acaba de fazer, eu sem ver, ou antes de ver, tudo o que a Apple está a preparar para ficar disponível em termos de acessibilidade para o iOS 18, e tenho muitas expectativas na parte do reconhecimento do voice-over e nas melhorias que também estão previstas para a própria aplicação de lupa, eu neste momento, pelo menos para já, não tenho assim expectativas de novas funcionalidades a serem lançadas em termos de acessibilidade para pessoas cegas, porque estou à espera que estas novas funcionalidades que já vi estejam a funcionar em pleno, para depois fazer, portanto, ficar com uma ideia melhor e dizer assim, bom, espero que no futuro o iPhone venha fazer mais esta função, ou mais aquela, ou mais outra. Portanto, neste momento, enquanto essas funcionalidades não estiverem todas já bem definidas, o que é que elas fazem, o que é que os resultados práticos que vão ter, neste momento não tenho assim expectativas de que outras funções a Apple possa adicionar em termos de acessibilidade para pessoas cegas. Portanto, estou na expectativa que funções que até agora, para as realizar, preciso de aplicações de terceiros, venham a ser possíveis de fazer diretamente com o iPhone, sem a necessidade de instalar qualquer aplicação. E se isso for possível, será muito bom, porque são recursos que vêm nativos logo na compra do meu iPhone. Pronto, mais uma vez, obrigado por este convite. Até a uma próxima.
A Hora da Maçã e não só.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
Há uma app para isso.
Na área de apps, vou aqui deixar duas apps para a criação. A primeira tem a ver com a fotografia. Quantas vezes temos fotografias com má qualidade e esta aplicação, este site que vou deixar, que se chama AI Hearty, que acaba com Y.com, é um site que é pago, obviamente, mas que utiliza a inteligência artificial, sobretudo para melhorar muito as fotografias que têm pouca qualidade. E pode ser muito útil para muita gente poder utilizar esta ferramenta para melhorar fotografias. Não é barato, custa $75 uma licença anual, mas se quiserem ficar com uma licença para a vida, com $99 conseguem. Depois, para quem quer criar, a melhor ferramenta chama-se Squarespace e é de facto algo fantástico, que alguém sem conhecimentos nenhums de programação consegue fazer um site com grandíssima qualidade, com templates muito bons, e portanto é uma forma excepcional de poderem fazer um site, um blog, aquilo que seja. É uma ferramenta que é paga, custa €15 mensais, mas se pagarmos de uma vez a anuidade, fica a €11 mensais, que é um valor mais simpático, e de facto podem experimentar esta ferramenta grátis, sem ter que pagar. Se gostarem, então podem assinar o Squarespace, que vale muito, muito a pena, porque é uma ferramenta fantástica, com grande qualidade, para podermos criar sites de forma pessoal e não ter que encomendar a empresas a criação de um site. E tu, Ricardo, quais são as apps que nos trazes?
Ora, para as aplicações dessa semana, trago aqui duas de iOS, gratuitas. A primeira é para todos os cinéfilos, o seu nome é One Movie, e esta pequena, de facto, aplicação pode vir a dar muito jeito. Porquê? Porque basta inscrevermos o nome do filme que estamos à procura e ele diz-nos automaticamente em que plataforma que podemos encontrar. Algumas limitações, porque algumas plataformas, por exemplo, poderão não ter o conteúdo nos mesmos países, mas de qualquer das formas é sempre uma boa indicação e já sabe onde procurar na eventualidade. E portanto, fica aqui desde já a sugestão para todos aqueles que gostam de uma boa noite de filmes e por que não ver ou rever alguns dos nossos filmes favoritos. One Movie tem inclusive a possibilidade de explorar por estado de espírito, ou seja, se queremos ver, se estamos com intenções ou com disposição para ver comédia, com disposição para ver filme de ação, de terror até, porque não? E, portanto, temos aqui esta possibilidade, estas várias possibilidades de explorar toda a biblioteca à qual esta aplicação realmente consegue chegar. Podemos também... podemos também explorar por temas, além das categorias, por temas também, e podemos também fazer o seguinte, porque como a aplicação vai aprendendo os nossos gostos à medida que vamos utilizando e de acordo com os títulos que procuramos, também poderemos ter sugestões da própria aplicação para o que ver, à semelhança do que já temos dentro das plataformas. Portanto, uma aplicação muito pequenina, mas que pode dar aqui algum jeito, principalmente quando estamos simplesmente a fazer binging, ou seja, sem assim nada de específico para ver, porque não dar uma oportunidade a esta aplicação. Experimentem, acho que vão gostar, pelo menos uma vez ou outra, de certeza que até são capazes de procurar. One Movie. A outra aplicação que vos trago é uma aplicação de edição fotográfica, uma aplicação muito, muito, muito simples, gratuita, que se chama Frame Screenshots ShareShot. E esta aplicação o que é que faz? Esta aplicação, portanto, pode pegar nas fotografias que nós temos, podemos mudar-lhe, neste caso, a direção da luz que realmente a foto tem, podemos também retirar-lhe automaticamente também o background, se quisermos. Portanto, é tipo um canivetezinho suíço para fotografias, muito rápido, muito, muito ligeiro, muito fácil de utilizar, acima de tudo. E depois tem aqui também os tamanhos já exatos e pré-definidos, de acordo com aquilo que queremos postar, ou seja, se queremos realmente usar uma fotografia para utilizar em social media, para colocar num site da net, para colocar como fundo para o nosso Apple Watch, aqui esta aplicação também tem realmente estes settings muito rápidos nos quais podemos selecionar e a própria aplicação vai converter e redimensionar a imagem para a melhor visualização possível de acordo com o dispositivo ou até mesmo a rede pessoal ou neste caso o site que queremos utilizar. E portanto é outra pequena aplicação muito, muito simples, muito ligeira, muito fácil de utilizar, mas que pode vir a dar jeito. Dê-lhe neste caso aqui uma hipótese, a Frame Screenshots ShareShot.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
A hora da maçã e não só. Truques e dicas.
Quanto a dicas, vou aqui deixar duas dicas. A primeira, que é uma opção que eu uso há muito, muito tempo no Mac, que é quando queremos mandar um determinado... Estamos num Safari e queremos mandar esse link para alguém através de e-mail. Obviamente podemos ir à setinha, carregar e depois ir à procura do e-mail e ela aparece com um novo e-mail no esse link. Mas há uma opção muito mais rápida, que é carregar ao mesmo tempo em comando e em shift... a setinha das maiúsculas, e carregar na letra I. ele abre automaticamente o e-mail já com o link inserido e depois é só carregarmos e escrevermos para quem vamos enviar esse e-mail. Outra das dicas que queria dar tem a ver agora com o iOS 18. Podemos ir à aplicação de senhas e na área dos Wi-Fis podemos partilhar Wi-Fi através de um QR Code dessa senha. Por exemplo, se alguém vier à nossa casa e não querermos dar a nossa password, vamos então à zona das senhas do Wi-Fi, procuramos a nossa rede, carregamos na zona que diz que QR Code e podemos enviar esse QR Code para alguém e, portanto, a pessoa entra através de um QR Code sem saber de facto qual é a nossa password. Portanto, é uma opção muito útil para quem quer ter mais privacidade nas suas senhas de Wi-Fi. E tu, Ricardo, o que é que nos trazes?
Para as dicas, trago aqui duas pequeninas dicas de iOS 18. Agora nas definições, fomos a definições Wi-Fi e se estamos e fomos à rede que estamos a utilizar e carregamos no ícone I, que é um I dentro de um círculo, temos aqui outras opções e uma das opções é o endereço Wi-Fi privado. Agora o endereço Wi-Fi privado, que tinha dois modos simples, portanto ativo e inativo, agora tem um novo modo para escolher, que é o periódico. E o periódico o que é que vai fazer? Cada vez que nos ligarmos a esta rede, vamos ter um endereço de Wi-Fi diferente. Ou seja, é uma muito maior proteção, uma muito maior privacidade também. É muito menos possível, neste caso, saberem, ou alguém que esteja, vamos supor, atacar a nossa rede, que nos consiga ver, porque os ataques de rede, pelo menos às redes domésticas, são feitos um pouco por esta forma, ou seja, de realmente fazer um ping aos IPs que estão normalmente ligados a este tipo de aplicação. E uma coisa que se nota é que é absolutamente fantástico isto que a Apple está a fazer em termos de privacidade e segurança para todas as redes Wi-Fi. Experimentem e vão ver que realmente aqui o vosso perfil de segurança vai ser um pouco mais robusto e realmente vai-vos dar aqui uma privacidade e tranquilidade também ainda maiores quando estão a navegar nas vossas redes Wi-Fi conhecidas. A outra dica que vos trago é também aqui relativamente ao teclado, porque podemos também usar o teclado, por exemplo, nas mensagens, para termos resultados matemáticos de imediato, sem usar a calculadora. E, portanto, onde nós pudermos escrever, se tivermos uma opção ativa, que agora encontramos no iOS 18, portanto, vamos a definições, teclado, e temos uma opção que é mostrar resultados de cálculo. E ao escrever o texto preditivo, vai colocar o resultado, se o quisermos usar. Imaginem que estamos a escrever 26 vezes 2, vai-nos aparecer logo por cima do teclado a operação e o resultado. E nós podemos usar esse resultado de imediato, se quisermos. E, portanto, vai facilitar aqui, quanto muito vai imprimir aqui alguma rapidez em termos da própria redação de mensagens, quando tem que apresentar assim algum cálculo ou fazer alguma conta rápida e incluí-la na mensagem, podem agora fazê-la e agora têm realmente o resultado logo ali à mão, que podem usar quando quiserem. E, portanto, aqui fica a dica e espero que a utilizem e que gostem.
A Hora da Maçã e não só.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
Na zona de O Que Ver, começam cada vez mais a chegar confirmações que o Ted Lasso vai ter uma quarta temporada, que as gravações já estão a decorrer, mesmo não sendo uma informação oficial da Apple, começam a surgir estas informações, porque nas gravações há muita gente que está implicada, há também gravações de rua, há de facto muitas soluções para que se consiga saber este tipo de informação. Um filme que queria propor chama-se Rebel Rides e é um filme do Netflix que é de facto muito interessante, que é um ex-fuzileiro que enfrenta a corrupção numa cidade pequena depois dos polícias locais apreenderem dinheiro da fiança que levava o dinheiro que levava consigo para pagar a fiança do primo, e portanto ele sente-se injustiçado e é um filme muito interessante. Outro filme que queria partilhar e propor está no Amazon Prime, é o Equalizer, é o terceiro filme da saga Equalizer com Denzel Washington, que é um ator que eu gosto muito e de facto é um ator que dos filmes que participa são sempre filmes muito interessantes, e portanto este filme teve durante muito tempo aí nas plataformas, mas era um filme para ser pago à parte do valor que pagamos mensalmente. Está agora no portfólio da Amazon e portanto aproveito enquanto ele lá está para ser visto de forma, não diria que é gratuita, porque já pagamos a mensalidade à Amazon. E tu, Ricardo, o que é que nos propões?
Esta semana as sugestões de streaming que trago são realmente aqui algumas. Vou começar com duas e depois uma sugestão um bocadinho diferente para que vejam. A primeira, neste caso, será mesmo da Apple Shot, da Apple TV Plus. Wolves, um filme extraordinário com dois monstros do cinema, George Clooney e Brad Pitt, nos quais são, digamos, fixers. São aquelas pessoas que tratam de tudo, principalmente quando são situações assim mais complicadas que nos queiramos livrar. São aqueles homens que, por exemplo, a máfia chama quando quer limpar uma cena de homicídio, e porque não, acidentes acontecem, e realmente o que acontece é que as pessoas normalmente são pessoas com poder, muito bem colocadas, em grandes círculos sociais, que têm os contactos destas pessoas que realmente fazem o problema desaparecer. Seja uma pessoa, seja uma cena de homicídio, seja um carro, seja o que for. E, portanto, pessoas como estas, obviamente, e até mesmo em círculos de poder na sociedade norte-americana, são muito úteis e muito conhecidas. E quem os conhece acaba sempre mais tarde ou mais cedo por os contactar. Neste caso, são dois rivais, um Brad Pitt, outro George Clooney, durante o filme são várias as piadas da idade que ambos já têm, portanto, nas cenas de mais ação, a correr e tudo mais, portanto, os ossos ressentem-se, também as pernas ressentem-se, o cansaço é visível e de facto fazem-no com uma elegância e com alguma comédia, para que as pessoas realmente, convenhamos, os senhores já não vão para novos. Mas brincam com isso de uma forma muito inteligente. É um filme extremamente, extremamente fácil, muito goloso de se ver, vê-se muito bem. Tem partes de ação muito boas, tem partes de comédia também ligadas com cada um dos personagens e com ambos também, mediante a situação e os intervenientes, e portanto é um excelente serão, e acredito que vão gostar muito de ver. Wolves, Brad Pitt, George Clooney, na Apple TV Plus. A outra sugestão que vos trago é uma sugestão da Netflix, neste caso é uma série, O Casal Perfeito. O Casal Perfeito, que a matriarca não poderia deixar de ser uma grande atriz, e como tal Nicole Kidman, aqui em grande, também conta com Liv Schreiber e Eve Hewson. Neste caso, retrata aqui uma família de alta sociedade, de altíssima sociedade, super ricos, super bem conectados, super bem populares também, mas que, sobre todo este glamour e luxo, no melhor, costuma-se dizer, no melhor pano cai a nódoa, e de facto há aqui de repente uma morte chocante que vai arruinar o casamento da filha do casal, e portanto vai aqui levantar cada vez mais suspeitas, todos são suspeitos, mas vai desenrolar-se aqui Portanto, conseguimos ver aqui associações, redes, redes neste caso de contactos muito interessantes. Obviamente que também não deixa de ser aqui uma sátira e um comentário ácido à sociedade norte-americana, principalmente à elite, e como tal é sempre bom para ver, nem que seja sonhar um dia e ver realmente aqui a vida dos ricos e famosos, o casal perfeito na Netflix. A outra sugestão que vos trago, e conforme prometido um bocadinho diferente, aqui é uma short, um filme produzido especificamente, e o primeiro como tal, produzido especificamente para o Apple Vision Pro. Portanto, neste caso é, temos aqui o trailer, que vamos deixar obviamente no nosso blog para que todos possam ver. O trailer é Submerged, e realmente é o primeiro, a primeira short feita em exclusivo para o Apple Vision Pro. Portanto, o realizador conta-nos como é que é trabalhar com este prisma, com esta perspectiva, e realmente quando vemos o filme, segundo pelo menos o realizador, e quando se vê o filme com os Apple Vision Pro colocados, sentimos mesmo a fazer parte da ação, e portanto é absolutamente fantástico de ver. Agora imaginem-se realmente com os óculos e com a imersão no vídeo no máximo, portanto deve ser absolutamente extraordinário. Nada melhor do que ver. Vamos deixar o trailer no nosso blog, onde poderão ver este trailer do Submerged.
A hora da maçã e não só.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
Chegamos ao final de mais um episódio da Hora da Maçã. Espero que tenham gostado. Sempre o nosso e-mail está disponível: horadamaca@icloud.com, e o nosso blog é um dever passarem por lá para seguirem os links e tudo o que falámos aqui neste podcast. O blog é ahoradamaca.wordpress.com.
Sigam-nos, estejam atentos também ao site do nosso sponsor principal, www.iservices.pt. Escusado será dizer que todos os nossos ouvintes têm desconto especial e direto, exclusivo, em todas as lojas da iServices, nos serviços de reparação e na aquisição de equipamentos, de acessórios, perdão, originais da marca iServices. Portanto, tudo boas razões para continuarem na nossa companhia, para visitarem o site iServices também ocasionalmente. Obviamente que se visitarem aquelas pessoas que estão inscritas no nosso blog e que recebem o mail quando o blog é lançado, têm sempre também no final um botão no qual podem clicar e vão diretamente para a página da iServices. Até nisso está facilitado, portanto, estejam atentos ao nosso blog, vejam lá tudo aquilo que foi falado, tudo aquilo que foi abordado, os vídeos, as fotografias, tudo aquilo que foi aqui dito, encontram lá materializado. E da minha parte, por hoje é tudo, para a semana há mais. Grande abraço a todos.
Um abraço, até à próxima.
A Hora da Maçã e não só.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.